Olá pessoal, eu sou o Júlio César Santiago, estamos começando mais um TaxCast e hoje eu quero tratar do PIS e da COFINS, mais especificamente sobre a geração de crédito nesse tributo que tem causado muita discussão. PIS e COFINS são os tributos em âmbito federal que mais causam contencioso tributário e eu quero tratar especialmente do PIS e COFINS não cumulativo. Imagina se o Estado fiscal lhe desse uma espécie de cashback nos seus gastos que você utiliza no seu processo produtivo. Vamos imaginar que você está na faculdade ou estuda para concurso e precisa comprar um monte de livros ou fazer um monte de curso para atingir o seu objetivo. Aí o Estado fiscal diz que você vai ter um percentual dos seus gastos de volta. Isso seria bom, mas não funciona assim. Eu até gostaria que os legisladores me dessem de volta um percentual de tudo que eu já gastei em livros. E os livros são importantes para que eu exerça minha função. Mas não funciona assim para nós mortais, pessoas físicas. O máximo que a gente consegue é deduzir uma coisa ou outra no imposto de renda, salvo se você quiser virar uma empresa. Aí a conversa é outra. Com as empresas é diferente. Pouco importa, muitas vezes, o regime de tributação. Em regra, elas têm um percentual de volta de tudo que gastam com insumos para desenvolver sua atividade produtiva. O fundamento é a não cumulatividade. Para evitar que o tributo seja cobrado várias vezes na cadeia produtiva, que vai desde a fabricação do produto até o destinatário final, a legislação permite que a empresa gere crédito de PIS e COFINS para descontar do pagamento do tributo. Isso está previsto lá no artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, respectivamente. Ou seja, Lei 10.637 e Lei 10.833. O problema é que o PIS e a COFINS não incidem sobre a circulação da riqueza, como ocorre com o IPI e o ICMS. O PIS e a COFINS incidem sobre a receita ou o faturamento, que é uma expressão econômica, na minha opinião, considerada de modo global, assim como é a renda do cidadão. Por que que eu vou dizer isso? Por que que eu estou dizendo isso, perdão? No passado, principalmente no final da década de 1960, com a lei das duplicatas, a ideia de fatura expressava a operação de compra e venda mercantil. Com o tempo, a prática transformou o faturamento na totalidade dessas faturas. Faturamento passou a representar a quantidade de receitas decorrentes dessa venda de produtos e mercadorias. Por isso que eu disse que essa tributação sobre o faturamento se aproxima mais de uma tributação sobre a renda, que representa uma totalidade em determinado período, do que a circulação de riqueza, tal como ocorre em uma tributação por ICMS, por exemplo. A ideia de não cumulatividade, em princípio, está muito ligada a não onerar a cadeia econômica de determinado bem, mercadoria ou serviço, por exemplo. A ideia é proteger o contribuinte, o destinatário final do bem vendido, para que não haja uma repercussão econômica injusta. Se o imposto ficar incidindo sobre imposto pago anteriormente na cadeia econômica, o vendedor vai repassar no preço para o destinatário final. Então, o preço das coisas ficará mais caro. Pelo menos tudo isso em tese. E para que isso não ocorra, o sistema tributário brasileiro, pelo menos diferente do francês nessa questão, né, de cadeia econômica muito extensa, instituiu o sistema de imposto por imposto. Significa que a base de cálculo do tributo nessas cadeias econômicas multifásicas é o valor da operação e o contribuinte tem o direito de gerar crédito relativo ao valor dos impostos pagos nas cadeias anteriores, para que não haja essas múltiplas incidências. Na França e em outros países em que se adota o valor agregado, a técnica utilizada é a base por base, em que a base de cálculo é aferida pela diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda. Em outra oportunidade, a gente pode conversar mais sobre o imposto sobre o valor agregado. Mas o que eu quero que você entenda até aqui é que o PIS e a COFINS estão mais próximos de um imposto de renda do que de um IPI ou ICMS. O PIS e a COFINS estão mais próximos de um imposto que tributa de forma monofásica do que o imposto que tributa a circulação de riqueza de modo plurifásico, né, de várias fases, o que leva alguns a defenderem a aplicação até do sistema base sobre base nessa não cumulatividade, né, partindo aí do pressuposto que essa não cumulatividade estaria dentro de uma cadeia produtiva longa, embora, a meu ver, o conceito de faturamento mudou muito ao longo do tempo. Então, na minha opinião, esse sistema de não cumulatividade do PIS e COFINS, ele complica mais o sistema tributário do que ajuda o sistema, até mesmo pelas questões que podem ser levantadas de ausência de isonomia, porque o sistema permite excluir atividades econômicas que acabam afetando determinadas empresas que não participam do sistema, mas que também possuem insumos em tese para deduzir. A Constituição de 1988, ao tratar do PIS, modificou a sua estrutura totalmente. O PIS está previsto no artigo 239 da Constituição e se destina a financiar o programa de seguro-desemprego, ações da Previdência Social, o abono de um salário mínimo anual aos empregados que ganham até dois salários mínimos. A ideia do PIS, antes de 1988, era financiar a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Ocorre que, quando o tributo foi instituído na década de 70, a base econômica já não era o lucro, mas sim o faturamento. A incidência não cumulativa do PIS, e aí de acordo com a Lei 10.637, incide sobre a totalidade das receitas auferidas pela empresa. É claro que a gente poderia discutir questões de capacidade contributiva, se faturamento ou receita se revelariam realmente riqueza, mas como a lei já está posta, a gente deixa para discutir esses conceitos de faturamento e receita em uma outra oportunidade. Eu quero aqui só tratar dessa ideia de insumo, de como o STJ vê o que é insumo. A COFINS, da mesma forma que o PIS, incide sobre uma totalidade. A Lei 10.833 diz que a incidência não cumulativa se dá também sobre a totalidade das receitas da empresa. E o fundamento constitucional da COFINS é o artigo 191, perdão, 195, inciso 1. Então, por essa razão, o STF já havia dito no passado que a COFINS poderia ter a mesma base econômica do PIS, porque não era imposto novo. Ele decidiu isso quando julgou a constitucionalidade da Lei Complementar 70 de 91 e afirmou que não se aplicaria aquela vedação do artigo 154.1 da Constituição, que estabelece lá determinados requisitos. Só para resumir até aqui, eu falei basicamente sobre dois regimes de tributação do PIS e da COFINS. Tem o de importação, que eu não estou tratando aqui. Um que a gente pode chamar até de monofásico, ou talvez um regime mais cumulativo, que incide sobre faturamento, e o outro que é o não cumulativo dessas leis que eu citei, 10.637 e 10.833, que incide sobre a totalidade das receitas. O regime não cumulativo, ele surgiu com a emenda constitucional 42, que incluiu o parágrafo 12 ao artigo 195, que permitiu as contribuições sociais não cumulativas para certos setores de atividade econômica. Então, a Constituição permite que a lei estabeleça que setores serão esses. E aí é o problema, né? Porque fica dentro de uma discricionariedade em escolher determinados setores que vão se beneficiar desse regime que gera créditos para abater dos tributos pagos. A minha crítica aqui, nesse nosso bate-papo, é com relação a esse regime não cumulativo, porque permite umas deduções que geram muito conflito, em especial quanto ao conceito de insumo. E, além disso, esse regime pode gerar uma grave violação à isonomia, já que exclui alguns setores do próprio regime. E aí eu volto àquela analogia do cashback. A legislação tributária permite que o valor que a empresa gaste em bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, gere um crédito para ser deduzido no pagamento do tributo. E aqui é o problema: o que é insumo? Tem gente que defende que tudo que a empresa utiliza no seu processo produtivo seria insumo. Todo o valor que a empresa gasta para alcançar a sua receita bruta seria insumo. Tem outras pessoas que defendem que os insumos seriam matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e assemelhados incorporados ao produto ou ao processo de composição. E existe aqui, a gente poderia dizer assim, uma posição intermediária que afirma que se deve olhar caso a caso, sem que se possa excluir de modo abstrato o emprego indireto do insumo. A Receita Federal possui uma instrução normativa que visou estabelecer na prática um conceito mais concreto. Preferiu discriminar o que está dentro do conceito de insumo e o que não está. Por exemplo, são considerados insumos embalagens de apresentação utilizada nos bens destinados à venda. Mas, pelas instruções da Receita, não são considerados insumos embalagens utilizadas no transporte do produto acabado. Então, de um lado, se tenta dar um conceito bem amplo ao que vem a ser insumo, para abranger os insumos diretos e os indiretos. Praticamente modificando o conceito de insumo, que aqui, a meu ver, seria aquele conceito mais ligado à composição do produto, para um conceito de despesa. E de outro lado, se pretende restringir insumos somente ao que é empregado diretamente no processo de produção e fabricação do bem, muito parecido com o que ocorre no creditamento do IPI. Por exemplo, vamos imaginar uma padaria. E essa padaria, obviamente, não utiliza produto de limpeza na composição do seu pão. O produto de limpeza não é um insumo direto do pão, mas ele é um custo para a empresa, já que padarias necessitam estar sempre muito bem higienizadas. Ou seja, os produtos de limpeza, embora não sejam ingredientes do pão, eles oneram os custos de manutenção de uma padaria. Mas aí fica a pergunta: esse material de limpeza é insumo? Ele pode ser levado em consideração para gerar crédito de PIS e COFINS? Esse exemplo foi utilizado pelo STJ no voto do relator para dar uma conotação ampla ao conceito de insumo e abranger todas as despesas do contribuinte, mesmo as indiretas, como material de limpeza. Mas não prevaleceu como fundamento porque o próprio relator preferiu deixar a casuística para as instâncias ordinárias. O STJ procurou apenas dar os contornos gerais do que seria insumo. Nesse mesmo julgado, o STJ considerou ilegal as instruções normativas da Receita Federal do Brasil que restringissem o conceito de insumo. As instruções normativas, no caso, eram de 2002 e 2004. Mas atualmente já existe uma outra instrução normativa da Receita Federal de 2019, o que pode causar ainda muitos conflitos, porque a instrução tenta abarcar esse conceito de insumo, que é muito difícil de ser interpretado, qualificado na prática. Então, para o STJ, e aí foi como eles decidiram, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, né, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Isso aí está no voto do relator e também está na ementa do julgado lá dos temas 779 e 780. Na minha opinião, o STF decidiu sem decidir. Ele adotou conceitos jurídicos demasiadamente indeterminados que podem levar à inclusão de todas as despesas da empresa no conceito de insumo. Esse regime de tributação do PIS e da COFINS, ele ainda vai ser, né, ele precisa ser melhor delineado pelo STF. Porque, como eu falei antes, o fundamento desse regime não cumulativo é a emenda constitucional 42, publicada em 2003. que inclui o parágrafo 12 ao artigo 195. Então, o STF vai precisar dar os contornos gerais de como a não cumulatividade opera na tributação pelo PIS e COFINS. Inclusive, já existem algumas repercussões gerais admitidas sobre o tema. Mas, pelo adiantado da hora, do tempo, né, para não me estender muito, eu vou falar sobre isso, sobre o STF, em um próximo bate-papo. O que eu queria nessa conversa de hoje é só que vocês soubessem que o STJ ele tem um conceito de insumo que é demasiadamente indeterminado, o que acaba deixando para as instâncias ordinárias decidir caso a caso o que é insumo. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.